Começa aqui mais um Sem Falta, como sempre, com o antigo árbitro internacional Pedro Henriques e comentador de arbitragem da Rádio Observador. Vamos analisar os principais lances de arbitragem em primeiro lugar do jogo entre o Vizela e o Sporting. Os Leões foram ao terreno do Vizela vencer por 2-0 com golos de Daniel Bragança e Pedro Gonçalves. Fábio Veríssimo foi o árbitro da partida. O árbitro da Associação de Futebol de Leiria teve Pedro Mota e Pedro Martins como assistentes e David Silva como quarto árbitro. No VAR esteve António Nobre e Nelson Pereira como assistente do vídeo-árbitro. Duas boas-vindas a este Sem Falta a Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Boa noite, boa noite.
Vamos começar logo com um lance polémico ao minuto 3. Sebastián Coates viu o cartão amarelo. Ouvimos aqui há pouco no noticiário o treinador do Vizela a pedir a expulsão. Foi bem mostrado o cartão amarelo ao jogador do Sporting?
Olha, deixa-me começar exatamente por esse lance e por explicar o seguinte. O treinador do Vizela, para já, não deve falar daquilo que lhe disseram. Deve falar daquilo que ele ouviu no campo ou que depois viu nas imagens. Porque se lhe disseram, conforme ele disse, nas palavras, que a entrada foi imprudente e que devia ter sido expulso, percebe-se claramente que ele não sabe a Lei 12, que ele não sabe, nunca leu a página 97, que ele tem o curso de treinador nível 4 e que nunca ninguém explicou o que lá está escrito. Então eu passo a citar: imprudente significa que não é necessária qualquer sanção disciplinar. Negligente é passível de cartão amarelo. E, portanto, se ele quer dizer que a entrada de sola do Coates é para cartão vermelho, alguém que lhe explique, as mesmas pessoas que disseram que era imprudente, que é força excessiva ou então falta grosseira. E, portanto, custa tanto dizer mal como custa dizer bem. Mas para dizer bem é preciso estar-se informado. E, portanto, eu aqui sou extremamente crítico em relação ao treinador nesta abordagem que ele faz em relação ao lance. Depois, o Coates é bem advertido, porque uma coisa é um jogador adversário ir com a bola e eu ter uma entrada em relação a esse jogador que tem a bola. Outra coisa é eu ter a bola, e este eu é o Coates, perder o contacto com a bola e, na tentativa de recuperar, estica a perna e acerta, efetivamente, com a sola, com um teclo perto, no pé do seu adversário. Mas é apenas só isso, é uma entrada negligente, que significa, página 97 da Lei 12, das faltas e incorreções, que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário quando entra, quando promove a entrada. E neste caso deve ser advertido. Portanto, esqueçam lá o imprudente, esqueçam lá, ou pelo menos utilizem as expressões certas para tentar dar força àquilo que eles que tentam, ou que um treinador tenta dizer. E dizer porque lhe disseram é muito mau para um treinador de primeira liga. Cartão amarelo bem mostrado ao Coates.
Fica a análise. Passamos para o minuto 18. Há aqui penalti sobre Paulinho.
Não, o Alex Mendes é que tem a posse de bola, no sentido que vai chutá-la, e o Paulinho, ao tentar também chutar, chuta por baixo do pé do Alex Mendes. Portanto, é o próprio Paulinho que se aleja a ele próprio quando chuta no pé do Alex Mendes, que não fez qualquer falta. E, portanto, resumindo e concluindo, não há penalti a favor neste caso do Sporting, porque o Paulinho não sofreu falta. Aliás, ele é que pontapeou o pé do adversário.
Passamos para o minuto 42, momento do segundo golo do Sporting. Devia ter sido aqui sinalado fora de jogo o Asgaio.
Não, portanto, essa era a dúvida, se o golo do Sporting era ilegal por um eventual fora de jogo de Esgaio, que partiu, portanto, em corrida no corredor direito, mas depois com as repetições fica claro que Esgaio sai de posição legal e, portanto, todo o desenho da jogada e todo o golo do Sporting é legal.
Passamos para a segunda parte e saltamos para o minuto 70. Fábio Veríssimo mostrou cartão amarelo a Palhinha. Boa ou má decisão?
Má decisão, o Palhinha não faz nada, no sentido que é o jogador do Vizela que se lança em take deslizante e vai contra o Palhinha, que se limita a levar com o seu jogador adversário. Portanto, não deixou lá o pé, não foi ele que foi disputar a bola com o adversário, é o contrário, e portanto, cartão amarelo mal mostrado.
Três minutos depois foi Kiki, do lado da Bessada, ver cartão amarelo. Boa ou má decisão?
Boa decisão, não é tanto pela falta, porque o Kiki estica a perna e faz uma falta normal, imprudente, que rasteira ao Paulinho, é porque o Paulinho estava no corredor esquerdo e podia progredir claramente por esse corredor se porventura não sofre infração. Portanto, é mais pela jogada que se iria desenhar, um ataque possível prometedor, um ataque com algum perigo, é por isso que o árbitro advertiu e bem o Kiki.
Pouco depois, ao minuto 75, foi aqui anulado um golo ao Sporting. Foi bem anulado este golo dos Leões?
Sim, não obstante, não foi o Gonçalo Inácio que marcou o golo, que estava em fora de jogo, mas sim Mateus Reis, que digamos que no desenho da jogada é uma bola ali muito confusa, depois uma bola parada, um pontapé de canto, várias carambolas, o Mateus Reis sai de posição irregular, sai de fora de jogo para ir disputar a bola. Quando assim é, quanto ao momento em que a bola é tocada pelo seu colega e quanto ao momento, ou melhor dizendo, a posição de onde sai o Mateus Reis. E o Mateus Reis saiu de posição irregular. Por isso, o golo anulado, na perspectiva bem anulado, o árbitro assistente fez o que competia, deixou a jogada ir até ao fim e depois da bola ter, enfim, da jogada ter sido finalizada, neste caso, em ter entrado na baliza do Vizela, levantou a banderola e isto daria sempre hipótese de uma correção caso ele tivesse errado. Mas acertou e o VAR apenas limitou-se a confirmar, golo bem anulado ao Sporting por fora de jogo, Mateus Reis.
Ao minuto 90, mesmo antes do apito final, Nuno Santos, Cassiano e Guzo viram cartão amarelo. Bem mostradas estas cartolinas amarelas por parte de Fábio Veríssimo?
Sem relação ao Cassiano, deduzo que tenha sido ali algum complemento desportivo, algumas palavras preferidas, e portanto aceitarei sempre com boa o cartão amarelo. O do Nuno Santos e do Guzo foram claramente visíveis e bem advertidos. O Nuno Santos não pode fazer o que fez, que é, junto à linha lateral, estar a reagir àquilo que são eventuais ofensas preferidas pelos adeptos. Portanto, ele agarrou na garrafa de água, enfim, e mandou água para os adeptos, e portanto tem este comportamento desportivo, ele não pode reagir, e portanto cartão amarelo bem mostrado por este comportamento desportivo. O Guzo, que não tem nada que ir tirar esforço do Nuno Santos, mas foi e chegou ao pé dele, pôs muito a jeito, porque dá ali um género empurrão e quase que aperta o pescoço ao seu adversário, e isto às vezes pode ser interpretado como condutas violentas. No meu ponto de vista, não. É apenas um comportamento antidesportivo, mas muito no limite. Resumindo e concluindo, Nuno Santos e Guzo claramente bem amarelados neste lance. Não é uma questão de dúvidas, aceita obviamente o cartão amarelo ao Cassiano. O árbitro viu algo que na transmissão nós não conseguimos ver no meio daqueles protestos todos, obviamente.
Pouco depois, Fábio Veríssimo mostrou dois cartões vermelhos para os bancos das equipas.
Sim, portanto, não vou, digamos, comentar muito, porque são estas situações que quarto árbitro, o árbitro assistente, o próprio árbitro, estão dentro do terreno de jogo, é que veem e ouvem, sobretudo as palavras são preferidas. Eu deduzo que tenha sido ali por palavras injuriosas, ofensivas ou grosseiras, de acordo com a Lei 12, se é passível de cartão vermelho. De relembrar dois aspectos: os técnicos, quando têm estes comportamentos para amarelos ou para vermelhos, os árbitros mostram fisicamente o cartão, portanto, a lei já foi alterada não há muito tempo, mas foi alterada, e a outra questão é que se nós estivéssemos em Espanha, neste momento já tínhamos acesso ao relatório do árbitro e já sabíamos claramente porque é que estes vermelhos tinham sido mostrados. Mais transparente que isto não pode ser. Em Portugal só vamos ter acesso ao relatório, a não ser que houvesse um processo deduzido deste jogo, que não é o caso, aí ficava em segredo de justiça, mas assim só vamos ter acesso ao relatório na quinta-feira. São as diferenças que tornam naturalmente a nossa liga e a nossa arbitragem mais fechada e, obviamente, com as pessoas a desconfiar sempre mais das questões relacionadas com as arbitragens. Mais transparência precisa-se e este relatório já há muito tempo podia ter sido alterado.
Os ânimos aqueceram no final da partida. Já depois do apito final, o árbitro mostrou ainda mais dois cartões vermelhos para as equipas técnicas, correto?
Pronto, exatamente. É aquele tumulto que se depois viu na televisão e o árbitro entendeu uma vez mais, deduzo por comportamentos, por posturas, por palavras que tenham sido dirigidas, que técnicos tanto do Vizela como do Sporting devessem ser expulsos. E, portanto, nós tivemos quatro cartões vermelhos, não para nenhum jogador, mas para dois para o Vizela, dois para o Sporting, para elementos técnicos neste jogo.
Resta avaliar a prestação da equipa de arbitragem, como sempre, no Sem Falta. O antigo árbitro internacional Pedro Henriques dá uma nota de 1 a 10. Pedro, esta noite neste Vizela Sporting, que nota merece a equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo?
Vou dar nota positiva, mas um positivo baixo, uma nota 5. Não é que tenha erros muito, muito evidentes em penaltis ou expulsões ou o que quer que seja, mas é a forma como conduz o jogo e a segurança que não transmite à própria equipa, às próprias equipas. Depois, sendo um pormenor mais técnico, já há muito tempo não vi um árbitro correr tão pouco no jogo. Praticamente não fez diagonais, não alargou, pisou muitas vezes um sítio que os árbitros é transição rápida ou nem devem passar por lá, que é o círculo central, a zona de meio campo, porque é uma zona de muitos jogadores e, portanto, a probabilidade de vá lá com uma bola e de atrapalhar o jogo é grande, como aconteceu no jogo, curiosamente, vou com uma bola exatamente naquela zona, e correu da área a área praticamente e sempre muito longe dos lances. Péssima relação naquilo que é a colocação e a movimentação e, obviamente, a própria condição física que acabou por se refletir exatamente nesta péssima movimentação do árbitro. E estando longe, perdes credibilidade perante os jogadores, perante as tuas decisões e isso revela até uma falta de proatividade. Repara que no lance do Nuno Santos, em que ele tem aquele complemento desportivo para com o público, ele teve mais do que tempo de chegar lá e impedir que o Guso lá chegasse, que o Guso também estava longe. Só que os árbitros são muito reativos, pouco proativos e sem pernas para correr, obviamente que está sempre longe de tudo e de todas as situações. Por isso, dou nota positiva porque não tem erros no jogo, graves, tem pequenos pormenores, mas uma nota positiva muito baixa porque tecnicamente, o que eu digo tecnicamente é que estas questões mais técnicas da arbitragem, colocação, movimentação, gestão do jogo, relação com o jogo e com os jogadores, muito ao nível do Fábio Veríssimo, que é um árbitro com muitas dificuldades nestes capítulos.
Nota 5, fica a análise e a nota dada à equipa de arbitragem deste Vizela Sporting esta noite, como sempre com o antigo árbitro internacional e comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques.